Muito bem, então nós vamos começar o nosso bate-papo aqui com a Bárbara Garschmidt, que mora na Noruega, né?
Moro na Noruega.
Noruega, né?
Sim.
E veio para Blumenau especialmente para essa Feira do Livro, é isso?
É a Feira do Livro de Joinville, onde eu estarei participando.
Ah, de Joinville, né? É de Joinville,
sábado.
Exatamente. Então tá. Quando é que começou essa tua inclinação, essa tendência de gostar de escrever para a criançada?
Olha, eu já comecei a escrever desde os meus 10 anos de idade. Eu lia muito quando criança, era bem incentivada pela minha mãe.
Sim.
Virava noite, assim, lendo.
E... O paizão, não? Senti que não.
O paizão era fotografia e filme.
Só
também...
fotografia, mas dava um apoio também,
logicamente. Dava um apoio, sim.
Legal.
Mas, então, assim, sempre que eu voltava do colégio, minhas tardes, eu passava escrevendo.
É
mesmo? E até minhas amigas, quando vinham brincar em casa, eu fazia elas de minhas atrizes.
Então, desde a tenra idade, né, Bárbara? Você
sim.
já escrevia. Interessante,
sim, sim.
Isso, legal, né?
E daí depois até no Colégio Energia aqui de Blumenau,
Energia.
Eles tinham um festival de cinema.
Sim.
Eu estudava então no Bom Jesus, no Santo Antônio, na época, né? E fui pro Energia justamente por causa do festival de cinema que eles tinham.
Uhum.
E daí lá eu ganhei no festival de melhor roteiro. E daí isso, na verdade, foi assim só uma clarificação que era isso que eu realmente queria fazer pro resto da vida.
Uhum.
Eu fiz intercâmbio na Suécia. Quando retornei, então eu estava decidida que eu queria fazer universidade de roteiro.
E aí permaneceu nisso.
E eu permaneci nisso e não tinha aqui no Brasil, na época, assim, específico para roteiro de
Sim.
filmes e TV séries. Então eu fui para a Suécia, porque os meus grandes ídolos é Ingmar Bergman, Lars von Trier, Dogma Manifestet e Astrid Lindgren. Então, a transição para a Suécia foi algo bem natural.
Isso. Agora, esse intercâmbio se deu a partir de onde? De quem? De alguma escola aqui de Blumenau?
O intercâmbio foi do Rotary. Esse foi o começo de tudo,
né?
Eu tinha 16 anos e foi intercâmbio do Rotary. Fiquei um ano na Suécia e ali... gostei de morar no exterior.
Uhum. E os pais nunca se opuseram, não? De deixar você viajar?
Pelo
então...
contrário, eles sempre
incentivaram.
Me incentivaram e motivaram para eu fazer a universidade no exterior e continuar por ali.
Você é filha única?
Não, eu tenho mais um irmão que mora na Bélgica.
Na Bélgica também. Então,
sim,
tá.
Todos estão por tudo quanto é
isso.
Lado.
Eu vou fazer o seguinte, olha, gente, a Bárbara está me disponibilizando aqui um baita livro infantil denominado A Magia da Árvore. E esse livro aqui, né, com todas as ilustrações, legal, uma história bonita,
de ilustrações
bem produzido,
do Johnny.
Bem legal, uma capa legal e tal. Você mãe, ou você criança, eu não sei se me ouve, né? Você é mais a mãe da criança. Se tiver aí do outro lado e quiser homenagear ou então dar de presente para o seu filhinho, para o seu neto e tal, esse belo livro, você pode ligar agora ou passar a mensagem. A primeira pessoa que ligar ou passar a mensagem através do Zapa vai ganhar esse livro autografado aqui pela Bárbara, tá bom? Então tá, é uma história que versa sobre o quê, Bárbara?
Essa é a história do menino Léo, que é o personagem principal.
Léo. O Léo é o nosso Léo também, é o operador.
Pois é, foi inspirado,
né?
Em você, então.
Só que o Léo é mais bonitinho do que esse ali, tá? E, ok. E aí?
E o Léo, ele está nas apresentações finais do ano, assim, essas apresentações de Natal. E quando ele sobe no palco, ele sente o corpo inteiro ficar frio e ficar, assim, gelo, que nem uma estátua. E dali ele quer fugir do palco e ele encontra, então, um boneco de neve. E juntos eles embarcam em um novo mundo.
Certo.
E a história aborda, então, justamente o medo de falar em público, de estar no palco. E também questões como adaptação cultural.
Certo.
E bullying.
E aí ele se solta. Depois?
Isso vocês
têm que ler, né?
Saber como é que a isso. história desenvolve.
Então tá certo. O Ademir, você tá aí do outro lado, Ademir?
Boa tarde, Jota, tudo bom?
Não tá nada bem. Que eu jogo nessa porra dessa mega e não ganho nunca.
Eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu jogo 3 vezes por semana, 4 semanas e compro bolão, vendo bolão, faço diabo e nada. E o prêmio só vai pro norte e nordeste,
não, cara, não ganhamos lá nada. Lá para uma cidade que ninguém conhece nada, entende? E quando não é a cidade que ninguém conhece, o cara diz, a caixa diz assim: não, foi um ganhador da internet. Tu entendesse como é que é o negócio? Não,
aquela foi a coisa mais linda.
Não, aquilo ali se superaram.
E ninguém sabe de nada.
Eles se superaram, cara.
E agora é mais 70 milhões.
É, mais sábado. 70 milhões, exatamente.
Mas vamos fazer uma fezinha.
É, então tá bom. Agora, olha, você que vai dar pro filho, pro neto, quem
Eu vou dar pro meu neto, eu tenho um neto de 4 anos.
Opa!
Entende?
Isso. Olha, eu posso dizer pra você que é um belo livro. Não tô aqui, eu não tô alugando, absolutamente. Se não fosse bonito, eu ia dizer que tá uma merda. Não,
ele, mas... ele é um cabeça branca, um alemão de Pomerode,
não, gosta muito. Eu tô falando, ele gosta de ler, né?
Sim, gosta, ele está aprendendo, ele gosta.
Não,
de
claro, pois está aprendendo, figuras, mas, tal. Mas ele vai gostar demais, porque o livro é bem produzido,
joia,
né, tem uma temática legal e tal. E a Bárbara Schmidt, que é a sua autora, vai fazer a rubrica aí para vocês, tá bom?
Beleza.
Então, quando é que...
Um abração em você e na Bárbara.
Quando é que você passa
hoje
aqui?
Hoje à tarde ainda.
Ah, legal, então legal. Tá. Né? Se quiser trazer uma cuca, uma coisinha, a gente aceita. Né?
Tá bom. Sempre bem-vindo aqui.
Valeu então.
Um abraço.
Okay. Valeu, Ademir. Obrigado, então. Ademir, fica na linha, Ademir. Ok. É, então tá aí, você faz depois autografa. Sim, né? Tá. O Ademir, não é? Pergunta qual é o bairro e tal, mas não precisa.
Qual
disso,
é o nome
não?
do filho?
É o neto, é neto, o filho do neto. O nome do neto. Então tá. Bom, nós vamos ao break de comercial. A Bárbara continua com a gente aqui, tem mais questionamentos e tal. Mas antes. Qual é o nome?
Nicolas Miller,
tá? Então tá. O Nicolas. Antes do comercial, Bárbara, de onde que vem essa inspiração para redigir histórias tão bonitas quanto essa?
Bom, as inspirações eu busco no cotidiano, no dia a dia, em histórias que eu escuto de pessoas relatando. As inspirações vêm de tudo, na verdade, em tudo que você inspira e absorve pode ser interessante. Alguma frase que alguém falou, algum filme que eu vi.
Tudo isso você está atenta para captar e estar jogando o livro.
Exatamente. Legal. E também fico atenta, assim, em certas questões que eu vejo que são importantes em estar trabalhando, como esse medo de falar em público. Na verdade, esse medo de falar em público, essa questão foi uma questão pessoal minha que eu estou relatando.
Você tinha medo de falar em público? Não?
Eu sempre ficava, mesmo fazendo muito teatro, eu fiz teatro desde cedo, sempre quando ficava no palco dava aquele gelo e sempre escorria aquele suor nas costas.
É mesmo?
Mesmo trabalhando. E eu vejo assim muitas crianças, até assim adultos, que realmente...
Não, ainda sente essa dificuldade, né?
Sente essa dificuldade. É importante estar abordando isso, que você não está sozinho.
Sem dúvida. Eu me lembro que faz uns 2 ou 3 anos atrás, eu conversei também com um escritor de Floripa, e ele me dizia exatamente isso. E quando a pessoa, quando o escritor faz a obra, ela, né, protagoniza a obra, ou faz a obra e tal, é um pouquinho desse reflexo que ele tem na vida pessoal, não é?
Sim, e é muito gostoso, assim, escrevendo para crianças, você volta ao tempo, como é que foi a sua infância, e não tem limites, assim, da imaginação. É muito gostoso estar simplesmente se jogando nesse mundo.
Muito bom.
E também poder fazer parte da infância das crianças.
Legal.
E poder estar proporcionando a eles um novo mundo, um
Sem
sonho.
Dúvida. Legal. Paulão, ela era uma boa filha até os 16, Paulão? Hein? Só faz sim ou não? Sim, então tá. O Paulão que eu digo é o pai dela.
Está suspeito
aqui. Está suspeito, né? Ele demorou para levantar o dedinho, mas tudo bem, está tudo certo. E veio também, logicamente, visitar os pais, né, Bárbara?
O meu pai mora aqui. Então, ele está sendo aqui o meu secretário Uber. Isso. Com tantos compromissos.
E o Cicerone aqui para... Você já conhecia o Blumenau, lógico.
O pai Uber. Ele se chama pai Uber, então, porque está bem corrido.
Eu estou conversando neste primeiro bloco do Opinião Pública, tarde de quinta-feira, meio que chuvosa, tal, mas uma tarde legal, né? Com a Bárbara H. Schmidt, autora de livros infantis. Ela reside na Noruega, está de visita aqui ao Brasil, na casa dos pais, em Blumenau. E você fala agora, então, parece que você vai fazer aí algumas visitas, não é? Visitação aí a as salas de aula, alguns colégios?
Sim, primeiramente no sábado eu estarei na Feira do Livro de Joinville. Sim. Onde eu participo no palco principal de um bate-papo seguido de sessão de autógrafos. E também na segunda eu estou lá ministrando uma oficina e também participando de um bate-papo. E daí semana que vem, de terça a sexta, eu estarei aí pelas escolas de Blumenau.
É, já tem os nomes das escolas? Quantas escolas?
É, são cerca de 5 escolas que cinco eu estarei escolas. Fazendo.
Pré-agendadas, naturalmente, e tal,
sim,
né?
Sim, elas você... estão pré-agendadas. Uh-huh. Os nomes.
Você tem os nomes aí das escolas?
Tenho os nomes.
Então, de repente, se alguém quiser participar, interagir, né? Você faz a palestra e interage com as pessoas, é isso, né? Com
sim,
as crianças,
exatamente.
Né?
Eu faço um bate-papo com as crianças. E é justamente para tá motivando elas e inspirando elas.
Claro.
A literatura infantil e a escreverem também.
Pois não.
As escolas que eu estarei é Sagrada Família.
Sagrada Família.
É, Escola Alice Thiele.
Uhum.
Sematepka. Colégio Barão do Rio Branco. E o Bom Jesus.
Bom Jesus. Muito
sim.
Bom. Bons colégios aqui na cidade de Blumenau.
Muitos dos colégios que eu também estudei.
Pois é. E a temática vai ser o quê? Para com as crianças? É sobre a lida de escrever, realmente?
Sim, então, eu estarei compartilhando um
pouco
da minha... Você
vai influenciar, eles tentaram influenciar as crianças.
É para influenciar as crianças a escreverem e também a terem o gosto pela literatura. E eu estarei compartilhando um pouco da minha trajetória. Porque eu estudei no Sagrada Família, no Bom Jesus e também na Barão. Então, são...
Uma forma de retribuir também o carinho recebido, não é, Bárbara?
Exatamente. Então, e eu espero que de lá saiam muitos escritores também.
Pois é, a pergunta é exatamente essa agora, né? O porquê desse interesse de escrever para as crianças?
O interesse de escrever para crianças é justamente isso, em estar podendo fazer parte tão significante na infância delas. E também estar proporcionando um mundo assim, cheio de fantasias, onde a gente pode esquecer de tudo que está acontecendo no nosso dia a dia e simplesmente só viajar nesse mundo junto, proporcionando alegria.
Abrir, talvez, novos horizontes, novas portas para que haja mais... interesse também da leitura.
Exatamente. E também conhecendo um pouco de outras culturas, porque eu trago muito também esse negócio de estar morando em outro país, sim, em estar vindo, sendo o estrangeiro em outro país, que isso também relata, assim, de uma certa forma.
A leitura na Noruega é recorrente? O pessoal tem esse hábito da leitura, nem tanto?
Tem bastante o hábito de leitura, tanto é que a Biblioteca Nacional, até para motivar ainda mais a leitura das crianças, durante as férias de verão que ocorrem agora em julho, elas fizeram de forma assim interativa um concurso onde para cada capítulo eles têm uma série assim de livros que é nesse projeto da Biblioteca Nacional. Então cada capítulo lido você vai ali no app e marque que você concluiu o capítulo e daí você vai ganhando assim um adesivinho, uma pulseirinha, até você chegar no máximo número de páginas lido. E o primeiro que chegar no máximo número de páginas lido ganha um presentinho.
É
assim.
Um incentivo, né?
Nossa, isso ficou tão popular.
Legal,
é fantástico esse projeto.
É.
Eu vejo assim, crianças, eles... Ah, eu já li 2 livros só nessa semana. E assim, são 2 livros de 54 páginas.
54. É, diferentemente aqui no Brasil, lamentavelmente, o brasileiro lê pouquíssimo, né?
Mas falta também a motivação. Eu
Será
acho que falta. Eu acho que
falta
também não somente estar dando esse trabalho para as escolas, mas sim em casa. Falta os pais lerem livros antes de dormir junto com as crianças, terem livros em casa, terem uma biblioteca e incentivarem.
Pois é, mas eu concordo em parte contigo, mas o exemplo também tem que vir de cima, né? Nós tivemos um presidente que não sabia nem ler, nunca quis estudar. Como
sim,
é que vai ser a referência?
Mas aí a gente também pode reverter isso.
Não, claro,
e como pais a gente pode dar o melhor exemplo, né?
A família também é fundamental nesse processo.
É muito fundamental. Somente a escola, mas também em casa. Como vai ser repassado em casa.
Os teus pais te incentivavam na leitura desde a tenra idade?
Me incentivavam bastante. Eu ganhava bastante livros e
isso.
Deixavam eu até virar a noite, assim, lendo os livros.
Bom, de onde partiu o convite para essa feira de livros em Joinville?
Bom, eles viram que eu lancei esse livro, A Magia da Árvore. Eu lancei primeiramente ele como e-book lá na Noruega. E eu comecei a fazer, então, um projeto para a manutenção do português como língua de herança. Então, eu percorri diversos países na Europa, fazendo a contação de história desse A Magia da Árvore, justamente para estar incentivando as crianças a manterem o português e a literatura. Porque se vem um escritor de fora contando a história em português, as crianças elas ficam mais motivadas em quererem ler e também elas sentem que agora eu posso estar usando o português. Porque é uma batalha que os pais têm quando moram no exterior, quando a língua majoritária do país que eles ali residem, para o português como língua de herança está ali sendo cultivado, sim.
Você tem filhos?
Não tenho.
Ainda não tenho.
Mas observo muitos.
Então, pretende ter?
Isso eu não sei. Por enquanto, meu filho são meus livros.
Não é uma resposta correta. Eu perguntei, você pretende ter filhos? Eu não sei. Você não pretende ter filho ou pretende?
Bom, isso a gente ainda não sabe.
Ainda não. Decidiram ainda, é isso? Você e o maridão, decidimos. É isso?
Mas os meus livros são meus filhos.
Legal.
Porque cada personagem, eles são meus melhores amigos durante o tempo. Legal. Até assim, a magia da árvore demorou bastante tempo a escrever. Porque
esse é o primeiro, não, né?
Esse é o primeiro publicado aqui pela Todo Livro.
É mesmo? Sim. Tá.
E ele foi pensado assim com muito carinho, além de ter sido pensado muito na estrutura, nos diálogos.
Você se dedicou realmente inteiramente a isso?
Inteiramente a ele. Livro. Eu também, assim, mandei a primeira versão do livro para uma psicóloga de crianças, onde ela analisou como a abordagem do tema e o peso das palavras influencia nas crianças.
O maridão também é dessa linha? Não,
não.
O que ele faz? Desculpa perguntar, mas o que ele...
Ele trabalha na NEVS, que é Natural Vehicles Electronics, que é da Suécia, junto com a China, e eles fazem carros elétricos e solares agora.
É o carro elétrico, é o futuro,
Solar, na verdade.
Solar. Mas não deixa de ser o futuro também, né?
É o futuro. Justamente.
Eu vou deixar a pergunta no ar para ti. Nós temos aqui o bloco de comercial, né, Léo? Até um determinado tempo atrás, essa coisa do livro físico, palpável, tinha arrefecido um pouquinho, parece que era só o livro eletrônico, aquela coisa toda. Como é que você está vendo hoje, se esse tipo de lançamento ressurgiu das cinzas e tal, e agora pegou novamente, ou ainda falta um trabalho mais aprimorado para que volte a crescer o número de livros editados e tudo mais? Eu digo o livro físico, né? Aquele que a gente manuseia. O que você faz lá na Noruega, hein?
Eu trabalho na prefeitura municipal, sou funcionária pública, onde eu faço produções culturais para jovens e integração de crianças e jovens refugiados em atividades culturais.
Perfeito. É uma viagem de avião, você vai de avião?
Sim.
Quantas horas de avião?
Eu diria...
São Paulo é Noruega? Direto, não?
Não, faz uma escala. Navegantes, Rio ou São Paulo. Eu vou pelo Rio dessa vez. E daí Amsterdam, e Amsterdam, Oslo. E daí de Oslo eu ainda tenho que pegar um trem para minha cidade. Então dá um dia de viagem.
Dá um dia, olha só. É longe, né? É longe.
Chega bem acabado.
Tá certo. Mas muito bem. Então responda aquela pergunta do bloco anterior, não é?
Sim, é sobre a extinção
isso.
do livro
extinção,
físico.
Não é extinção, mas uma caída, hein,
do livro físico.
Na venda e vendas, né?
Olha, o que eu tenho observado é que, por exemplo, na Noruega, as crianças, a partir da primeira série, elas ganham da escola um iPad. Para estar podendo fazer...
Olha só.
Para estar podendo fazer todas as tarefas tudo no próprio iPad. Tanto é que eu lancei primeiro esse meu livro, A Magia da Árvore, no Amazon como e-book, digital, achando então que realmente o livro físico estava decaindo e vendo também...
Você percebeu isso também, né?
Sim, eu percebi, mas também vendo que todas as crianças só estavam com iPad, fazendo tudo, todas as tarefas e tudo no iPad, eu achei que seria natural, então elas lerem o livro e o e-book está,
também,
está sendo mais forte ali. Mas... Para minha surpresa, não. Elas querem o físico.
É
e as mães também, obviamente, elas querem ter o físico.
Uhum.
E tem muitas pesquisas que mostram que você aprende mais quando você toca, quando tem a interação. E isso você não consegue ter com o e-book.
É uma coisa então, mais mecânica, né?
E esse negócio de o tocar, o cheirar, o físico de virar a página e ver o que está acontecendo depois.
Ainda cativa.
Isso tudo influencia.
Ainda cativa as crianças, então. Que
sim.
Bom, é uma boa notícia, né? Porque se falou muito nessa coisa que estava se perdendo, esse hábito.
Mas é gostoso assim
ver. Está sendo resgatado, então.
Está sendo resgatado.
Legal, legal.
Isso é muito bom porque os pais também querem o físico.
Certo.
Quando se trata em literatura infantil, eles querem.
E nós falamos, André, os pais são fundamentais nesse processo.
São.
É isso aí, legal. Muito bem, falamos tudo dos livros e tal. Você pretende continuar essa carreira de escritora?
Sim, sim. É isso que é o meu sonho de vida. Agora eu estou realizando, lançando
ele
com um livro infantil.
Quanto tempo amadureceu essa ideia para você lançar o primeiro livro?
Esse Magia da Árvore demorou em torno de 3 anos, porque ele foi muito bem trabalhado e também
pensado.
Eu mandei esse livro, trabalhei junto com uma psicóloga que analisou se eu estava abordando corretamente o tema e as palavras no livro. Depois eu também enviei o livro para uma professora de ensino primário para ver se o diálogo, se estava tudo apto ao público.
Fazer uma revisão da coisa, né?
É isso? Não uma revisão, mas só ver se eu estava, se os diálogos, se a linguagem...
Chegou a fazer essa consulta?
Sim, sim. Poxa, se então... a linguagem abordada no livro estava apta ao público de 6, 7 anos. Sim, é muito importante,
claro.
Porque assim, nós como autores... Tudo que a gente escreve aqui é influenciado nas crianças. Então, é assim, como se diz, estamos pisando em ovos. A gente tem que ter um cuidado muito grande. Não é simplesmente só escrever.
Tá. Antes de finalizarmos com a Noruega, qual é o teu sonho maior como escritora?
Bom, é ser que nem a Astrid Lindgren e poder ganhar um Nobel de Literatura, se eu for sonhar bem alto. Sim.
Mas você não escreve pelo dinheiro, absolutamente, nem pelo Nobel.
O que eu quero é poder estar proporcionando felicidade para as crianças e poder estar sendo uma grande parte gostosa da infância delas.
Legal, legal. Vamos lá, 2 minutinhos, ou talvez 3, no máximo, para falarmos dessa Noruega que muita gente não conhece, inclusive eu, não é?
Sim.
Foi impactante quando você chegou lá, saiu do Brasil, saiu de Blumenau para residir na Noruega?
Primeiramente eu fui para a Suécia, que não é assim tão diferente da Noruega, mas falando da Noruega, o povo norueguês, ele é muito receptivo. E ele também, ele gosta de te ver em ações. Eu falo que o povo norueguês gosta de te ver sofrendo, porque quanto mais você estiver fora em atividade física, suado, quanto mais suado você estiver, maior será o sorriso do norueguês falando oi para você.
Porque
se você estiver totalmente
essa
seco,
é uma
eles
particularidade
não vão falar
do
oi.
Norueguês?
Eles são muito assim, fora em estar fazendo hiking, em estar fazendo trilha, em estar fazendo esportes fora. A gente vê muito andando de bicicleta.
O povo norueguês é solidário?
Sim, ele é muito solidário.
Muito solidário.
E assim, o povo norueguês, ele é um novo rico, né? O novo rico, porque
Eu não entendi, explica aí, por quê?
Porque eles eram muito pobres antes. Eles viviam da pesca. E tanto é que os noruegueses, eles iam para a Suécia, que o industrialismo lá veio muito antes do que na Noruega, para fazer dinheiro. Então, a Suécia, no caso, era o país assim, vizinho, o país irmão rico.
Certo.
E o petróleo, então, veio nos anos 60. E de lá, então, que a Noruega...
A Noruega é um produtor de petróleo?
Sim.
É mesmo?
Sim. E então, eles começaram a ficar ricos. Mas a gente vê, assim, muito no próprio povo, não é aqueles ricos com o nariz
altivos
pra cima.
E tal, não.
Não, eles são muito... Todo mundo faz o seu próprio capim na grama, certo. Todo mundo pinta a parede, tá ali fazendo trabalho de mercearia, mesmo se
não
tu
é
tem,
o riquinho bobo, né? É isso, né?
Mesmo se tu tem muito dinheiro.
Então,
porque
tá.
São coisas que todo mundo consegue fazer, né?
Léo, só dá uma olhadinha, quantos mil habitantes ali em Noruega? Dá uma olhadinha. Puxa pelo Google aí e daí a gente vê direitinho, então, não é? E há uma diferença crucial. Vamos lá. Eu sei que existem muitas.
Sim.
Não é? Claro que a gente não pode comparar a Noruega com o Brasil em termos de longitude, latitude, essas coisas aí. Mas são 7, 8 milhões. O Léo vai dar uma checada aqui. Uma diferença, assim, que você acha crucial, assim, do Brasil para a Noruega e vice-versa?
Bom, eu digo mais a cultura em termos do povo. Porque aqui no Brasil todo mundo é muito mais receptivo e alegre. E assim, até quando você está na caixa de supermercado, de repente vem alguém que você nem conhece e fala oi. Lá você pode estar indo, por exemplo, numa academia, treinar todo dia e encontrar a mesma pessoa. Ela não vai falar oi para ti, porque você não conhece ela. Então, essa barreira de conseguir fazer novas amizades...
O relacionamento é mais difícil.
É, porque é um povo... Sim, é um povo frio.
Mas você falou da segurança. Lá tem segurança. Coisa
sim,
de...
nossa, é bem...
Pode botar,
é bem
deixar seguro. Um carro aberto lá com a chave dentro, não tem problema. Ou nem tanto?
Nem tanto. A Suécia em si está ficando perigosa.
Uhum. A Suécia é ali, né? É pertinho.
Sim, é do lado. Tem tiroteio e tudo.
É mesmo?
A Noruega em si ainda está calma, né? Uhum. Nesse termos de segurança. Mas é isso, poder estar andando de bicicleta para tudo quanto é canto.
Uhum. Ah, o que é lá? É o primeiro-ministro que manda?
E nós também agora temos na minha cidade...
São 5 milhões.
5 milhões.
5 milhões e 323 tal.
É, a minha cidade tem 40 mil.
40 mil é uma cidade pequena, então.
É uma cidade pequena, todo mundo conhece.
É o primeiro-ministro que manda lá?
Sim.
É o primeiro-ministro.
Sim,
né? Não é
uma mulher.
Não é o sistema presidencial, não, né? Uma mulher?
Uma mulher, sim.
Tá bom. Então, tá. Você quer fazer o convite aí para o pessoal?
Eu só gostaria de falar que na minha cidade a gente tem o primeiro ônibus transporte público autônomo que está sendo testado. Mas ele vai tão devagarzinho que você com a bicicleta ultrapassa ele.
Bom, mas
está sendo testado e a gente acredita
ainda,
que depois, no próximo semestre, ele já vai estar sendo rodado.
Muito bom. Não pretendo voltar para o Brasil, não, né?
É, isso eu não sei. Vamos ver como é que tá indo com a minha carreira
só
de livros.
Só o tempo dirá, né?
Sim.
Tá. Quer fazer o convite, então, para a Feira do Livro?
Sim, hoje à noite, até às 8 horas, eu estarei na FURB, num bate-papo, no bloco I. Na sala, vocês têm que, então, ver no meu Instagram ou no Facebook. O meu Instagram é Babi Hanson, com dois S's. E sábado eu estarei na Feira do Livro de Joinville, no palco principal, para um bate-papo às 11h30. E também na segunda-feira, para um bate-papo às 10 horas e ministrando uma oficina para as crianças sobre construção de personagens.
Legal. Além das 5 escolas que você mencionou.
Além das escolas que eu estarei aqui semana que vem.
Obrigado, então, Bárbara,
muito
por
obrigada.
Ter vindo. Sucesso, saúde sempre, né?
Prazer.
E que essa sua carreira se deslanche ainda mais, tá bom?
Muito obrigada.
Mas eu queria que você pedisse os nossos comerciais em norueguês. Faça de conta que você está numa rádio lá na Noruega e você vai pedir os nossos comerciais agora. Como é que seria isso, hein?
Bom,
vamos lá.
Destaque.
Vamos lá.
Nå kommer det reklamer som dere kan følge her videre.
Olha aí.